Este simples canto de passarinhos que você acabou de ouvir, na verdade, tem uma importância vital na sobrevivência de muitas espécies. Para você imaginar, para cada função biológica como acasalamento, defesa de território, reconhecimento de filhotes e alarmes de perigo, existe um canto, ou melhor dizendo, um sinal de comunicação. No programa de hoje, nós vamos saber como os cientistas estudam estes sinais.
Nós estamos no laboratório de bioacústica da Faculdade de Biologia da Unicamp, onde se estuda a comunicação entre os animais. E aqui estão com a gente o professor Jacques Veillard, que estuda o canto dos pássaros já há muitos anos, né? O professor Guilherme Riveros, da Universidade de Valparaíso, no Chile, e que está aqui em Campinas estudando as andorinhas. E o Célio Haddad, que fez seu mestrado sobre o canto das pererecas aqui dos próprios brejos da Unicamp. Esse trabalho, né, de estudar a comunicação dos pássaros, ele tem uma primeira fase, que é o de registro e de identificação dessas espécies, né? E para isso é essencial a gravação do canto dos animais. E eu vejo aqui que o laboratório está muito bem equipado, inclusive tem esse super gravador, que é o Nagra, né? E como é que o senhor, professor Veillard, acho que a gente poderia começar com o senhor, né? Como é que o senhor faz para gravar o canto dos pássaros, né? Como é que é? O senhor pega o Nagrinha e vai pro campo?
Não, primeiro, para ouvir os pássaros ou qualquer som da natureza, eu pego o meu par de orelhas, que é um receptor excelente, e que é assessorado por um computador, que é o cérebro. E com um pouco de prática, eu vou memorizando e aprendendo a reconhecer as principais espécies. Bom, lógico que para ter essas gravações que são na nossa base de trabalho, eu tenho que levar um gravador. Então vem a tiracolo, não é um nagrinha, é um nagrão, que pesa até 11 quilos, todo equipado, com microfone montado num reflector em forma de parábola, para pegar os sons mais longe.
Só para o ouvinte que não conhece, o Nagra é mais ou menos um Rolls-Royce dos gravadores, se bem que é um gravador rústico e extremamente fiel, né?
Não é o Rolls-Royce dos gravadores, é o carro de boi, é um carro que nunca falha. Isso que é importante, você faz uma grande viagem, se enfia no fundo da Amazônia e pifa sua maravilha tecnológica, então não adianta nada, tem que ter um carro de boi mesmo.
Então, aí o senhor está equipado não só com o seu equipamento pessoal, mas com o equipamento eletrônico e está lá no mato com o microfone. Aí acontece o quê?
Bom, eu vou me dirigindo pelo ouvido e eu vou procurar as espécies em atividade de canto primeiro, que é a atividade sonora a mais constante e a mais específica. E com um pouco de prática, então eu vou reconhecer as diversas espécies da mata ou do campo, qualquer ambiente. Eu vou gravar uma atrás da outra, para ter um registro da voz específica de cada uma delas. Mas não é só isto, quero ir um pouco mais longe. Então, neste mesmo canto, eu posso testar ele já na hora, na mata, tocando a gravação que eu acabei de fazer com o meu gravador portátil.
Quer dizer, o senhor toca a gravação de volta, no caso, o pássaro, e vê como ele reage?
Exatamente isto.
E os pássaros aceitam esse som eletrônico? Porque o meu cachorro nunca late de volta quando na televisão tem um latido, ele absolutamente se recusa, ele não reconhece. Os pássaros reconhecem?
Os pássaros não olham a televisão todos os dias, então não são acostumados a esses efeitos. Então reagem de maneira, às vezes, instantânea e muito violenta, porque imagina que tem um concorrente no território deles. Então, é lá que você pode verificar que o canto serve para reconhecer a própria espécie. Quer dizer, só o indivíduo da espécie que vai vir, que vai reagir ao tocar do canto dele, é que desencadeia este canto todo um processo de defesa territorial. Então, o passarinho vem brigar contra o gravador.
Agora, se o professor Veiar vai até o campo gravar o canto dos pássaros, o Célio Haddad, ele estuda o canto das pererecas aqui mesmo, no campus da Universidade de Campinas. Célio, o seu procedimento para gravar os cantos das pererecas é muito diferente do procedimento que o professor Veiar ensinou até agora? Como é que você faz para gravar o canto das pererecas?
Bom, basicamente você tem que ter lanterna, tá? Porque o trabalho é feito durante a noite. Você tem que usar bota de borracha, porque você normalmente entra dentro de brejo, dentro de rio, riacho. E você tem que ter também o gravador, tá? A diferença básica na gravação de um anfíbio, né, de um anfíbio anuro, de uma perereca, por exemplo, com relação às aves, é que a gente basicamente não usa a parábola que o professor Jacques acabou de falar, né? Então a gente usa o gravador direto, porque a gente pode se aproximar do indivíduo que está emitindo o som, no caso do anfíbio. Então a gente pode chegar muito próximo dele com uma lanterna fraca, né, para não assustar o bicho, e a gente efetua a gravação.
Agora, o outro pesquisador que está conosco é o professor Guilherme Riveras. Ele é da Universidade de Valparaíso, no Chile, e estuda andorinhas. Professor, eu imagino que estudar andorinhas tenha também alguns aspectos particulares, porque a gente sabe que, proverbialmente, as andorinhas sempre andam de bando. Como é que é possível, então, gravar, isolar o canto de uma andorinha, já que elas, né, a gente sabe que elas estão sempre de bando, no fim da tarde faz aquela revoada toda nas árvores. Como é que dá para isolar o canto de uma andorinha?
Geralmente as aves, eles têm um território de nidificação. Em aquelas espécies, nidificam em sítios separados unas de outras. Então, o primeiro que há que fazer é ubicar um nido de uma andorinha de uma espécie dada e poder seguir todos los acontecimientos que se producen en la etapa de nidificación y ir grabando los diferentes cantos que se van produciendo en las diferentes etapas de crianza, de contacto entre filhote y pais, reconocimiento de individuos de la misma especie, etcétera, etcétera.
Quer dizer, o que você está tentando estudar é a relação interna delas, vamos dizer, de relação de família, essas coisas.
Primeiro, há que estabelecer, em primeiro lugar, o repertório sonoro de cada espécie em particular. Después que se tenga todo el repertorio, se trata de establecer el parentesco que existe entre las cinco especies de andorinhas que fican aquí en la región de Campinas.
A gente já tem o material gravado, a gente já tem as espécies registradas. E como é que a partir desse material, eu perguntaria isso para o professor Jacques Veiar, como é que a partir desse material a gente começa a entender a linguagem dos pássaros? Como é que a gente vai efetivamente saber o que, que um determinado pássaro está querendo dizer com aquele canto?
Primeiro, é o próprio pássaro que vai nos ensinar o que, que ele quer dizer, observando o comportamento associado a tal ou tal emissão sonora. O observador, então, pode deduzir, por exemplo, o estado de defesa territorial que eu comentei na hora de tocar uma gravação do canto. O canto é um tipo de carteira de identidade de cada espécie. É absolutamente vital para um animal identificar num ecossistema, numa comunidade animal, quais são os indivíduos da própria espécie e quais são os outros. Por quê? Porque ele precisa de indivíduos da própria espécie para se reproduzir, para formar um casal. Ele precisa reconhecer quem vai competir com ele para alimentação, para nicho de ninho, para espaço, que vão ser indivíduos da própria espécie, que têm os mesmos requisitos ecológicos e comportamentais. Então, uma espécie, um indivíduo de uma espécie não pode sobreviver e não vai ter reprodução se não é capaz de se fazer identificar e de reconhecer os indivíduos da própria espécie. Então, isto é o canto, é absolutamente fundamental. Depois temos vários gritos associados a diversos comportamentos. Então, a observação já desses comportamentos já indica qual é a função de tal ou tal piado. na hora da defesa territorial, que é uma atividade também muito importante, que geralmente é desenvolvida pelo macho, mas às vezes pelo casal, o animal se aproxima, e isto se pode ver com uma experiência artificial, que é tocar uma gravação já feita, ou do próprio indivíduo, ou aliás de um outro, se quer testar que de uma região para outra ele se reconhece também, pode provocar essa reação, e se vê o animal agressivo, se aproximando, a pena arrepiada, etc., etc., atitude de combate. Tem os chamados dos filhotes, que são também muito importantes na vida de um animal. Um filhote que começa a ser do ninho, tem que chamar os pais para ser localizado, para os pais alimentar ele. Tem que ser um som que permite a localização, um som que seja típico da espécie, e também esse som tem a necessidade de não atrair os predadores. Então eles têm uma estrutura de modulação de alta frequência que é muito particular dos chamados de filhotes.
Agora, como é que você isola um som? Quer dizer, você gravou um som, como é que você vai testando e vai isolando até você conseguir? Deve levar 5 anos até você conseguir isolar um som desses. Como é que é esse trabalho?
Ou até mais, depende dos casos. Tem casos ainda que esperar ser explicados. Mas, bom, a observação e o registro já forneceu uma direção. Depois, a segunda etapa é a análise em laboratório. Essas gravações, então, são numa fita magnética profissional, e são conservadas pela eternidade, em condições controladas, e permite reproduzir o som ou analisar com uma precisão de fração de milissegundo, e medir em termos de fração de hertz as durações, frequências e modulações do sinal. Então, você pode chegar a alguma conclusão em função da estrutura do som. E pode ver que é bem estereotipado, que quer dizer que tem uma informação extremamente rígida, que é esta carteira de identificação da espécie. Agora, grito de alerta vai ser muito mais plástico, porque depende do grau de alarme. É som que tem que ser curto, porque se demora 10 segundos para emitir toda a modulação que vai alertar...
Já foi comido.
Exatamente. Então, a estrutura está ligada à função biológica que o animal pretende desenvolver com este sinal sonoro. Então, estamos fazendo toda uma avaliação comparativa entre as diversas funções, os diversos tipos de sons e as diversas espécies. Uhum. Mas são milhares e milhares de combinações. Uhum. E não são milhões e bilhões de combinações possíveis.
Agora, com isso, me ocorreu uma pergunta que eu queria fazer para o Célio. Os sapos são notórios conversadores, assim, em geral. A gente, de noite, num brejo, a gente escuta os sapos, parece que conversam a noite inteira. O que eles conversam, afinal? Quer dizer, o professor Veard disse que era uma função biológica e falou de espécies, falou de identificação de espécies, falou de alarme, mas sapo parece que só conversa. Como é que é?
É, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai num brejo, a gente escuta aquela barulheira toda, aquela coaxação toda no brejo, né? Então, no caso ali, são os machos que estão coaxando. O que eles estão fazendo ali, basicamente, é chamando as fêmeas para reprodução. Tá? Então, aquele coacho dele, na verdade, é um convite para que a fêmea se aproxime e que eles se reproduzam. Né? Além desse componente, né, de atração de fêmea, o coacho também ele tem um componente de defesa territorial, como nas aves. Então, por exemplo, se a gente grava o coacho, né, o canto de um sapo, e toca esse coacho para o mesmo indivíduo que a gente acabou de gravar, ele vai ficar extremamente bravo com isso, porque ele vai achar que é um intruso que penetrou no território dele.
Aliás, no trabalho do Célio, ele escolheu uma espécie comum que ocorre, como falei, no próprio campus da Unicamp, mas não foi uma escolha assim ao acaso. É uma perereca pequena que tem um canto complexo de diversas notas. Tem três tipos de notas e parece que as componentes agressivas ou sexuais fica ligada à estrutura de tal ou tal nota. Então ele monta uma série de experiências artificiais.
Como é que é, Célio?
Olha, eu gravava o canto dos indivíduos, né? E depois eu separava os diferentes tipos de sons, que eu não sabia a princípio a função desses diferentes tipos. Depois em laboratório eu separava esses diferentes tipos, né? Que eu havia gravado no campo, montava fitas para experimentação, né, para tocar depois no campo dos indivíduos, e depois tocando essas fitas com sons selecionados, eu observava a resposta dos indivíduos, o comportamento que eles apresentavam. Tá? E junto com isso eu também fazia observações no campo do comportamento do bicho que estava emitindo o coacho, então eu podia associar, né, o tipo de coacho com o tipo de comportamento. E eu fazia isso também com as fêmeas, só que as fêmeas eu testava em laboratório. Então eu selecionava os sons e via se eles eram atrativos às fêmeas ou não. Então com esses tipos de experimento eu pude descobrir qual o tipo de som que era agressivo e qual o tipo de som que atraía as fêmeas.
Agora parece que às vezes eles cantam todos juntos, parece que estão fazendo um coral. Como é que é? Ele é um coral mesmo, organizadinho? Como é que é?
É, o que acontece é que quando a gente tem vários sapinhos cantando junto, a chance deles atraírem as fêmeas é muito maior, porque isso aumenta o volume de som, né? O volume de barulho que eles estão fazendo no brejo para atrair as fêmeas. Tá? Agora, por outro lado, também esse canto, esses coachos também não podem ser assim muito sobrepostos, porque isso vai acabar causando um ruído muito grande e as fêmeas também não vão acabar identificando. Então, na verdade, eles cantam em coro, como a gente chama, né? Eles cantam mais ou menos junto, só que alternando.
Vamos ouvir então o som de um coral desse, especialmente para os ouvintes, um coral de sapos aqui da Unicamp. Bom, enquanto vocês ouviam aí o coral de sapos da Unicamp, o Célio me falava desse sapo que parece que faz uma risadinha. E o povo costuma dizer que ele é o Saci. O povo acha que ele é o Saci. Agora, entrando um pouco por essa linha, assim, de meio de folclore, existe uma coisa de que o povo costuma dizer que pássaros também têm sotaque. E eu queria perguntar pro professor Vieyar se vamos dizer assim, um sabiá daqui de São Paulo canta com um sotaque diferente do que um sabiá da Amazônia?
Bom, o sabiá aí de São Paulo vai cantar diferente de um sabiá da mesma espécie da Amazônia, porque o canto é aprendido. Isto ocorre em sabiá, ocorre em tico-tico, curió, que é aproveitado pelos criadores para formar então, campeões de canto. Isto ocorre também no que era inesperado, em beija-flores. É uma pesquisa que fizemos aqui, analisando os cantos de beija-flores, que são extremamente agudos e rápidos, e que pelo ouvido parece sempre o mesmo chiado. Mas tocado a velocidade reduzida, o que podemos fazer com o gravador, mostra que tem toda uma melodia extremamente bem determinada, o que corresponde à definição de um canto. E existem alguns beija-flores que mostram uma variação regional.
Vamos comparar, então, os sons, os cantos dos dois beija-flores. Os dois em velocidade bastante reduzida, que é para a gente poder comparar o canto deles. E agora, o outro beija-flor.
Tem muitas aves cujo som não varia ao longo da sua repartição. Do Rio Grande do Sul até Amapá, o Acre, todos vão cantar da mesma forma. Neste caso, é que o canto é transmitido de geração em geração por um determinismo genético, que parece extremamente rígido, e que, aliás, é contra-selecionado. Quer dizer, um indivíduo que não recebe a informação para cantar direito não vai defender território e não vai casar. Quer dizer, está eliminado. Uma prova disto, porque é difícil acreditar que o canto seja nos cromossomos. Mas um exemplo disto é o pombo da cidade. O pombo da cidade vem das montanhas da Eurásia. Fui gravar ele no Himalaia. Ele canta exatamente da mesma forma que todas as raças domesticadas, as mais variadas, e que essas pombas que se encontram em qualquer cidade do mundo hoje em dia.
Mas por que não... Quer dizer, tem algum jeito de saber por que que acontece isso? Por que que é tão diferente o método de transmissão do canto? Uns por aprendizado, outros por genético? O que que...
É um grande mistério. São duas estratégias opostas, incompatíveis. Quer dizer, ou o canto já é fixo nos cromossomos do filhote, do passarinho, ou tem que ser aprendido. É um ou outro. E este acontece entre pássaros de espécies próximas. Uma espécie vai ter que aprender, a outra que parece parente não vai precisar aprender. Agora, as espécies que passam por este aprendizado recebem também alguma informação genética, senão vai aprender qualquer som.
Eu queria perguntar agora para o professor Guilhermo se em relação às andorinhas também tem uma diferenciação, porque me parece que o canto das andorinhas também a gente ouve, parece que é tudo meio igual. Elas têm uma diferenciação também no canto delas?
Eu tenho gravações que estão aqui no arquivo sonoro neotropicais, em la qual se podem diferenciar duas espécies. Eu posso apresentar um canto de nota que é León cianoleuca, que é a espécie mais comum dentro da cidade de Campinas, e outra espécie que canta diferente.
Vamos comparar então? E agora vamos ouvir a outra andorinha. Agora, professor Veillard, o senhor tinha dito que se os pássaros não tivessem uma informação genética, eles acabariam aprendendo qualquer canto. E esses pássaros que imitam outros pássaros, outros sons, como é que é? A gente sabe, por exemplo, que o papagaio ele só imita quando ele está no cativeiro, por causa da solidão. Mas e no ambiente natural? Como é que é essa coisa de pássaros que imitam outros pássaros?
Existem espécies silvestres que imitam o ambiente sonoro deles. Um exemplo bem conhecido são as gralhas. A famosa cancan do Nordeste imita e até buzina de carro quando mora perto de uma estrada. Tem o gaturamo também, que é um passarinho engaiolado, que é muito apreciado pelas imitações de cantos de outras espécies. E temos aqui no Brasil o sabiá poliglota, que foi gravado pelo Delgas Frisch já algum tempo atrás, que é chamado pelos caboclos do Acre, onde este sabiá vive, na fronteira com o Peru. O sabiá poliglota, justamente porque imita todo e qualquer pássaro da mata onde vive, como uma da mata mais rica do mundo, com centenas de espécies diversas de aves. Então é um show, um repertório que não acaba. Podemos ouvir uma gravação onde eu tenho em seguida mais de 30 imitações, todas diferentes. E aliás, o problema é que não fica mais nenhuma nota neste canto que seja nota sabiá. Mas eu verifiquei que o canto funciona para o reconhecimento da própria espécie. Quer dizer, fazendo lá na mata do Acre o playback, o sabiá vem arrepiado e vem cantar bravo. Já que ele reconheceu que não era imitação do que era, e sabia da espécie dele.